Bom dia a todas e a todos. Satisfação rever aqui os eminentes conselheiros, doutor Eduardo Barreto Dávila Fontes, corregedor-geral do Ministério Público, doutora Maria Cristina Foz Mendonça, eminente conselheira, doutora Maria Conceição Figueiredo Hollenberg, eminente conselheira, doutor Rodomarques Nascimento, satisfação mais uma vez revê-lo aqui na substituição deste colegiado. Quero saudar também o doutor Etélio de Carvalho Prado Júnior, secretário-geral, todos os servidores que estão proporcionando a realização dessa sessão virtual do que é a 11ª reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público Sergipe. Saúdo também quem está nos assistindo pelo YouTube e, havendo, portanto, quórum, estamos aqui completos, declaro aberta a citada reunião, iniciando a ordem dos trabalhos com a leitura, discussão e votação e assinatura da ata da 10ª reunião ordinária ocorrida no dia 20 de maio de 2021. Ata esta encaminhada para Vossas Excelências, em discussão, em votação, aprovada, portanto, por unanimidade. E na ordem do dia, nós iniciamos com o item 2.1, que é a apreciação do pedido de remoção pelo critério de antiguidade da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da Promotoria de Poço Redondo, de entrância inicial, objeto do edital 7/2021, firmado pelos promotores de justiça, doutora Priscila Camargo Silva Tavares, doutora Laura Imperatriz Batalha Moura e doutor Gilvan Oliveira de Rezende. Por se tratar de antiguidade, eu passo a palavra ao doutor Eduardo Barreto Dávila Fonte para a sua manifestação.
Bom dia a todos. Cumprimento aos colegas na pessoa do Procurador-Geral, a todos os servidores e organizadores dessa sala, na pessoa do nosso secretário-geral, doutor Etélio Prado Júnior. Trata-se, como anunciado pelo Procurador-Geral, de um pedido de remoção pelo critério de antiguidade, firmado por três promotores, mais que dois, os dois primeiros, doutora Laura e doutora Priscila, já firmaram seus pedidos de desistência, restando inscrito nesse certame o doutor Gilvan de Oliveira Rezende. O doutor Gilvan atualmente exerce a lotação na Promotoria de Justiça de Cedro de São João, tomou posse no Ministério Público no dia 3/10/2014. Como promotor, na qualidade de promotor substituto, na Promotoria de Justiça de Simão Dias, foi titularizado em março de 2021, na Promotoria de Justiça de Pacatuba, e atualmente exerce, como disse anteriormente, a sua titularidade na Promotoria de Sede São João desde maio de 2021. Passou também na qualidade de substituto pelas promotorias de Buquim e Riachão do Dantas. O doutor Gilvan teve uma movimentação processual constatada no período de 5 de 2020 a 5 de 2021, da ordem de 360 processos, com uma considerável saída, né, a entrada de 360 processos e uma considerável saída de 307. Por onde ele passou, sendo que nesses processos uma quantidade razoável de manifestações foram produzidas, da ordem de quase 700 manifestações, constatando-se, inclusive, uma qualidade inerente a essas manifestações. Atualmente, na promotoria de Cedro, ele trabalha com 61 notícias de fato no plano extrajudicial, 32 procedimentos preparatórios de inquéritos civis, 61 inquéritos civis e 25 PAs, todos com a tramitação regular e dentro dos prazos procedimentais. O doutor Gilvan também mantém a regularidade no preenchimento dos formulários obrigatórios, notadamente na promotoria de Cedro, ou das interceptações telefônicas e visitas a delegacias, e também durante a sua atuação na promotoria de Buquim, foi correcionado e teve uma excelente apreciação da corregedoria dos trabalhos ali desenvolvidos. Dr. Gilvan também não respondeu a qualquer procedimento disciplinar e sempre fez as suas comunicações obrigatórias de afastamentos para a corregedoria. Não há qualquer registro de elogios a prêmios, porém, o doutor Gilvan demonstra, por toda análise feita pela corregedoria, uma excelente atuação, portanto, sendo indicado para essa remoção pelo critério de antiguidade. É assim como se pronuncia a corregedoria.
Obrigado, doutor Eduardo. Então, submeta a manifestação do excelente senhor corregedor à apreciação dos pares. Em discussão, em votação, então, aprovado por unanimidade a remoção pelo critério de antiguidade da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da promotora de Poço Redondo de entrança inicial, sendo removida o promotor de justiça, doutor Gilvan Oliveira de Rezende.
Doutor Machado, havendo esse consenso, é candidato único, né, que participa, integrava aqui do quinto, mas eu não posso deixar de registrar um elogio, né, ao colega que hoje é removido. Eu lamento muito a saída de Sede de São João, porque Sede de São João tem uma necessidade urgente de uma pessoa com mais tempo, né, para o caminhamento de muitas questões que são pendentes lá. Mas eu conversei muito na época da eleição do Dr. Gilvan, né? A gente sabe os problemas que ele enfrentou e com muita determinação. Eu gostaria de destacar, né, o zelo, a eficiência, essa propulsão, essa capacidade que ele tem de promover as ações, tramitar procedimentos. Então, é o tipo da remoção pela atividade que eu considero, né,
merecimento. Ok, doutora, obrigado. Eu registro também, doutora, até foi boa a referência, porque Sede de São João foi minha primeira promotoria, né, e de fato uma promotoria muito com seus problemas sociais, aquela região ali, que demanda muito, inclusive com a quantidade grande de distritos, né? Na minha época eram 5, acredito que hoje continuem sendo a sede mais 4 distritos. Enfim, o colega também já tinha passado pela promotoria de Buquim, falando tudo isso que o doutor Eduardo disse, doutora, e a senhora também comentou a respeito da eficiência da atuação. Muito justas as palavras da senhora, doutora. Mas, enfim, dando prosseguimento, então, aqui à ordem do dia, nós temos, então, algumas apreciações de pedidos de averbação. Então, por deliberação aqui do próprio colegiado, ficou estabelecida a possibilidade de nós fazermos a apreciação em bloco. Né? Então, nós temos aí dos itens 2.2 ao item 2.5, que são da relatoria do doutor Eduardo Barreto Dávila Fontes. Todos esses pareceres da escola e o voto do eminente relator já foi repassado para todos os membros, então submeto à discussão, em votação, então aprovado por unanimidade, os pedidos de averbação desse tempo de serviço. Temos agora, seguindo nessa mesma metodologia de apreciação, os itens 2.9 e 2.10, que são da lavra do excelentíssimo senhor doutor Rodomax Nascimento, que estava substituindo doutora Cristina Mendonça no gabinete número 2. Doutora Cristina, a senhora encampa as manifestações do doutor Rodomax?
Doutor, pela ordem. Pois não, doutor. Nesse julgamento, eu me abstenho, não é isso? Conforme ficou pactuado na reunião anterior.
Perfeito, doutor Domato, perfeito.
Muito obrigado.
Fazer então o registro, doutor Etélio, por favor. Né? Doutora Cristina Mendonça caiu? Não vejo a doutora Cristina mais aqui na minha tela, acho que ela caiu. Bom, então nós prosseguimos e voltamos então, quando a doutora Cristina tiver retornado aqui para esse recinto virtual. Nós temos aqui, então, suspendemos então a apreciação dos itens 2.9 e 2.10 e passamos, doutora Conceição, para os itens 2.11 a 2.13. A senhora está habilitada, doutora? Conseguiu abrir aí os votos? Eles são de doutor Celso.
Doutor Machado, existem também os itens, deixa eu ver aqui, 2.6 e 2.7.
Sim. 2.6 é da nossa relatoria, doutor.
Que é da relatoria do doutor Rodomar, no gabinete 1.
2.6.
2.6, 2.7.
Até 2.6
até 2.10. Exatamente.
É da nossa relatoria.
2.8, não, doutor. Deixa eu ver aqui, peraí.
2.8, né?
2.8, eu acho, doutor Rodomar.
Do gabinete 1.
Do gabinete 1, perfeito. Então, doutora, eu vou pular também essa apreciação, eu vou passar então para os itens 2.6. Doutor Télio, por gentileza, pedir para alguém verificar se a doutora Cristina está com algum problema, que era importante a apreciação dela também aqui, né?
Eu vou ligar para ela, doutor.
Por favor. Ah, está voltando aí, doutor Télio, ela está voltando. Ela está voltando. Doutora, doutora Cristina, a senhora nos ouve? Parece que... Doutora Cristina? Não consegue ouvir, não, doutora. Saiu novamente. Está com um problema sério. Hoje a internet... Eu aqui também tive problema no meu computador, viu, doutora Conceição? A senhora falou da internet da senhora, mas eu tive aqui na internet do Ministério Público. Está desligado o microfone da senhora, viu, doutora? Pronto, vamos ver se ela volta agora. Doutora Cristina Mendonça, a senhora nos ouve? A gente está escutando, a senhora está vendo a senhora, mas está desligado o microfone. Só para a gente ver se a senhora também está, se a gente ouve a senhora.
Consegui.
Pronto, consegui, maravilha. Então, só voltando aqui aos itens da pauta.
Tinha perdido a conexão.
Eu vou voltar, então, ao rito da pauta aqui. Doutora Cristina, a senhora está... nós temos os itens 2.9 e o item 2.10, que eles foram da Lavra, do Dr. Rodomarcos Nascimento, enquanto substituto do gabinete de Vossa Excelência. Ele não vai votar, né, porque isso, no caso, é a senhora que está em campo. Eu questiono se a senhora em campo os votos do
doutor. Em campo, com certeza.
Então, maravilha. Então, doutor Eteli, só fazendo essa ressalva aqui, doutor Rodomarcos. Então,
me abstenho em função de ter tido relatado esses procedimentos.
Perfeito. Então, em discussão, em votação, aprovado os pedidos de averbação por unanimidade entre 2.9 e 2.10. Eu vou pular então, doutora Conceição, está ainda com dificuldade, doutora, de abrir esses votos do céu, então prosseguir aqui na pauta. São os itens.
Doutor Machado, me permita.
Doutora, não.
A grande maioria desses votos, sim, de lei, ontem, na terça, foram pelo doutor Celso Leão, que me substituiu nesses dias de afastamento. E acredito que tenham sido de conhecimento, né, de todos os integrantes do conselho. Então, eu já li, eu encampo.
E a senhora encampa. Então, outro, doutor. Então, os itens, então, os itens 2.11 e 2.13, em discussão, em votação, aprovados, então, por unanimidade. Eu volto
a... Os itens. Machado, eu aí, a voz está travando bastante aqui para mim. A do senhor, não sei se é a minha. Né? Mas também aproveito que eu não fiz, né, fazer um registro de saudação a todos. Né? Falei, conversamos antes, e é como a gente já tivesse saudado a todos, saudando a todos, aos colegas integrantes, ao procurador geral, ao conselheiro geral, aos meus queridos colegas e amigos conselheiros. Também a doutora Etélio, né, e nele, a todas as pessoas que dão suporte para a realização dessa reunião.
Perfeito, doutor.
Vou ligar mais meu áudio, porque a última vez que eu desliguei, passei quase 5 minutos para conseguir ligar.
Para mim está um pouco instável o áudio da senhora também. Eu consigo escutar, mas assim, fazendo um esforço de concentração. Né? Os demais conselheiros estão me ouvindo. Está ouvindo, doutora Cristina?
Mais ou menos.
Doutor Etélio, está me ouvindo, doutor Etélio? Tá? Os demais estão me ouvindo, então vamos continuar. Doutor Rodomar, Vossa Excelência, relator dos itens 2.6, 2.7 e 2.8, enquanto substituto do gabinete número 1, todos dizendo respeito a pedido de averbação. Então, em discussão, em votação, aprovados por unanimidade.
Doutor Machado.
Sim.
Doutor Machado, Vossa Excelência me concede.
Pois não.
Eu também, na linha dos demais colegas, inicialmente queria cumprimentar as eminentes conselheiras e o conselheiro, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimentar e saudar o colega e amigo doutor Etélio Prado Carvalho Júnior, secretário deste Conselho, secretário-geral do Ministério Público, saudar as servidoras e servidoras que estão presentes nesta reunião virtual. E encaminhamos os votos, dos quais já foram aprovados por unanimidade na forma que Vossa Excelência apregoou.
Obrigado, doutor Domingos. Então, agora ao item 2.14, que é a apreciação de um recurso interposto na decisão de arquivamento da 24 PROEF 2020-01-0098 da Promotoria de Justiça de Gararu, interessado sob sigilo através da ouvidoria do MP de Sergipe, município de Gararu, assunto suposta corrupção na Prefeitura de Gararu. O relator foi o excelentíssimo senhor conselheiro doutor Celso Luiz Dória Leão, que tem gabinete de Vossa Excelência, doutora Conceição. Não está conseguindo ainda abrir. Eu vou prosseguir então, doutora.
Então, agora escureceu tudo. Eu não vejo mais nem vocês.
Meu Deus. Hoje está muito... Hoje tá.
Doutora Conceição, a imagem da senhora está perfeita externamente.
Doutora, nós conseguimos ouvi-la.
Eu ouço, mas não consigo ver.
Então, vamos prosseguir. Doutora, quando a senhora estiver habilitada, a senhora pode chamar que a gente passa a palavra imediatamente, tá bom? Item 2.15. É uma comunicação formulada por esse procurador-geral de justiça através do expediente eletrônico GED acerca do não ajustamento da ação direta de inconstitucionalidade face a eventuais infringências às leis complementares da Barra dos Coqueiros, cuidada sobre os números 7/2014, 7/2015, 9/2015, 4/2016, as quais provocaram mudanças na lei complementar local, número 2/2008, em relação ao texto constitucional. Doutoras, doutores, só uma breve explicação. O parâmetro utilizado pela parte interessada que representou com essa inconstitucionalidade foi o Estatuto da Cidade, a Lei 10.257/2001. Então, não se tratou de um parâmetro da Constituição Estadual. Além disso, nós também apresentamos fundamentos demonstrando que toda essa discussão pode ser feita através do ajustamento de uma ação civil pública, discutindo, portanto, essa questão de forma incidental. Então, por essas razões, nós optamos, nós decidimos, convencemos pelo não ajustamento da ação, principalmente pelo primeiro argumento, que o parâmetro utilizado é o Estatuto da Cidade. A DI não pode utilizar como parâmetro o Estatuto da Cidade, sim, a Constituição Estadual. Então, eram essas as considerações que eu comunico aqui ao Conselho Superior. Item 2.16. Então, arquivo, comunicações e arquivamentos, sumários dos procedimentos administrativos relacionados nesse item. Temos o 2.17, são as comunicações de prorrogações dos prazos dos procedimentos relacionados aí, né? E começamos, então, o item 2.18, que é a apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamento dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis e inquéritos civis propriamente ditos a serem eliminados.
Doutor Machado.
Foi muito, doutor.
Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os conselheiros e informo Vossa Excelência que o doutor Eduardo Barreto Dávila Fontes, corregedor-geral, emitiu um ofício 232/2021 pedindo a retirada de pauta do inquérito civil 16/20/010/141 em razão da interposição de um recurso.
Perfeito. Ok. Perfeito. Então tá bom. Faço os registros na ata.
Doutor Machado, apenas para esclarecer os demais conselheiros, esse procedimento, após a emissão da minuta de voto por mim, chegou a comunicação da interposição do recurso de arquivamento. Por isso que eu pedi para tirar de pauta, para poder analisar conjuntamente não só a promoção do arquivamento, mas também o recurso que foi interposto.
Qual é o item da pauta, por favor?
55, doutora.
É o 55, exato.
Obrigada.
Obrigado, doutor Eduardo. Então, vamos prosseguir, né? De acordo aqui com a nossa organização da pauta, nós temos o gabinete número 1, que são os votos do excelente senhor doutor Rodomax Nascimento. Doutor Rodomax, o senhor tem aqui, dos itens 1 a 12, nós temos posicionamento no sentido da homologação. Nos itens 13, nós temos homologação com remessa a outro ramo. E o item 14, que é uma conversão em diligência. Então, submeto à discussão, em votação. Então, aprovados todas as manifestações do gabinete 1 por unanimidade. O gabinete 2, nós temos dos itens 15 a 20, o gabinete 2, que é conduzido pela excelentíssima senhora doutora Maria Cristina da Gama e Silva Foz Mendonça. Itens 15 a 20, todos pela homologação. E o item 21, e os itens 21 e 22, pela conversão em diligência. Em discussão, em votação. Então, aprovados também por unanimidade. Doutora Conceição, gabinete número 3, que é da Vossa Excelência, nós temos alguns votos do doutor Celso Luiz Dória Leó. Né? Eu acho que a doutora Conceição deve ter tido algum problema novamente, porque a imagem dela congelou, pelo menos para mim.
Está congelado mesmo, doutor Machado. Congelou.
Passamos, então, para as manifestações, os procedimentos, melhor dizendo, que são afetos ao gabinete da Corregedoria Geral do Ministério Público, titularizado pelo excelente senhor doutor Eduardo Barreto da Vila Fontes. Nós temos os itens 33 a 57 pela homologação e temos...
Doutor Machado.
Pois não?
Excluindo-se o 55, né?
Exato. Perdão, 33 a 57, excluindo-se o 55, que foi retirado de pauta. Submetemos, então, a discussão em votação. Aprovados por unanimidade e, por fim, o item 58, que é uma homologação com recomendação também da relatoria do excelente senhor doutor Eduardo Barreto Dávila Fontes. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Eu lamento apenas, a doutora Conceição não está aqui presente. Quando ela voltar, eu vou questioná-la só sobre esses votos, que ela não esteve aqui presente, só para acolher a manifestação. Né? Ela está voltando. Bom, eu peço desculpas por essa condução um pouco fora da nossa rotina, né? Porque está parando e voltando, mas é...
Mas o problema, né, de Vossa Excelência, o problema é técnico, né?
É isso.
A tecnologia impõe essas circunstâncias.
Essas problemáticas, né?
É verdade, doutor Machado.
Seguindo aqui na pauta, nós temos as comunicações de decisões monocráticas sem homologação, que é o que está aqui escrito na nossa pauta, item 3. Nós temos, com base em alguns assentos, desses casos específicos, assento número 16 do Conselho Superior do Ministério Público, nós temos os itens 1, 2, 3, 4, 5, todos da relatoria do excelentíssimo senhor doutor Rodomarx Nascimento, e temos também os itens 6, 7, isso, 6 e 7 da relatoria da doutora Maria Cristina da Gama e Silva Foz Mendonça, em discussão, em votação, aprovadas por unanimidade. Bom, vamos esperar um pouquinho mais, eu não sei se nós conseguimos tecnicamente suspender a sessão, que hora, deixa eu ver, nós estamos ainda 9:06, temos ainda bastante tempo antes da reunião do Colégio de Procuradores. Eu questiono, indago aos conselheiros se poderíamos suspender temporariamente essa reunião, né? Abriríamos um outro tópico no YouTube para continuidade, e quando a doutora Conceição Figueiredo estiver habilitada, é ao tempo também que pergunto a ela, indago a ela sobre as manifestações de Vossas Excelências, os votos aí já proferidos. Podemos fazer assim? Porque ela não voltou até agora.
Alguma... Minha parte tem total anuência.
Total? E tu, Eduardo, alguma
anuência?
Ok.
Ok? Então vamos suspender. Bom dia mais uma vez a todos, a todas as conselheiras e conselheiros aqui presentes. Bom dia aos servidores, bom dia a quem nos assiste. Estamos retomando essa segunda parte da 11ª reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público de Sergipe. Essa segunda parte está ocorrendo por conta de falhas técnicas nas nossas conexões. E dando prosseguimento, eu vou chamar aqui para apreciação o item 2.14, que é da relatoria do Dr. Celso Luiz Doria Leó, mas que estava substituindo no gabinete da número 3, que é titularizado pela excelentíssima senhora doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg, que é a apreciação, discussão e julgamento do recurso interposto contra a decisão de arquivamento da notícia de fato PROEG 38.20.01.00.98 da Promotoria de Justiça de Gararu. Os interessados estão sob sigilo, através da ouvidoria do MP e o município de Aracaju. Assunto suposta corrupção na prefeitura de Gararu. Doutora Conceição, Vossa Excelência tem a palavra.
Renovando o cumprimento a todos, os colegas, né, na pessoa do procurador-geral, doutor Etélio, pedindo desculpas, mas realmente hoje minha internet aqui da residência tem apresentado problemas. Eu vou fazer a leitura da ementa, suposto recebimento de vantagem devida por secretário municipal de Gararu e fraude na pesquisa eleitoral, ausência de elementos mínimos para direcionar as investigações. Artigo 5º, parágrafo 2º, inciso 4º da Resolução número 008/2015 do Colégio de Procuradores de Justiça, propriedade do arquivamento, homologação pelo Conselho Superior. Cuidam os autos, esse voto foi lavrado pelo colega que me substituiu, o doutor Celso Leó, e eu vou fazer a leitura de uma forma mais resumida sobre ele. Cuide os autos de notícia de fato número 38.10.01.0098, instaurado pela Promotoria de Justiça de Gararu, a partir de reclamação elaborada sob sigilo junto à ouvidoria do Ministério Público, solicitando a apuração das irregularidades denunciadas pelo senhor. Eu não vou dizer o nome porque está sob sigilo, né? Em seu programa, mas no voto consta, em seu programa, né, do dia 9 de novembro de 2020. Segundo consta, o secretário municipal havia recebido o dinheiro da empresa para a fatura ser liberada e houve fraude na pesquisa eleitoral divulgada. Irregularidades foram denunciadas através de um link do YouTube. A Promotoria de Justiça, diante da constatação de que a denúncia veiculada no YouTube versa sobre uma opinião do senhor Júnior Valadares, né, em épocas do processo político-eleitoral, cujo conteúdo afigura-se genérico e inespecífico, determinou o arquivamento sumário da notícia de fato. Noticiado reclamante, o mesmo apresentou resignação no arquivamento sumário da notícia de fato, sem, contudo, apresentar qualquer justificativa ou outro elemento novo. É o relatório. Passo ao voto. Assiste razão à Promotoria de Justiça da sessão de que, da análise do referido vídeo, constata-se de que se trata de mera opinião proferida por pessoa em canal de YouTube, em época de processo político-eleitoral, cujo conteúdo afigura-se genérico e inespecífico, não indicando, de forma mínima, que seja em que consiste os supostos atos ilícitos, sem nem agentes públicos eventualmente desenvolvidos. Somado a isso, quando notificado do arquivamento sumário da NF, ora examinada, o reclamante se limitou a manifestar discordante com o referido arquivamento, sem, contudo, indicar nomes de eventuais agentes políticos públicos envolvidos, juntar documento ou qualquer outra informação mais concreta que pudesse direcionar a investigação pelo órgão ministerial. Em caso desse, já foi invocado no voto o artigo 32, o artigo 3º, parágrafo 2º, do inciso 4º da resolução número 008/2015, destacando que o membro do Ministério Público indeferirá a instauração de procedimento, arquivando, por consequência, a notícia de fato nos seguintes casos. Então, destacando o inciso 4º, for desprovida de elementos de prova ou de informações mínimas para o início de uma apuração e o noticiante não atender a intimação para complementá-la. Dessa forma, manifesta-se o colega substituto pela manutenção do arquivamento e a homologação do arquivamento da presente notícia de fato. Foi o voto do relator.
Em discussão? Em votação? Então, improvido o recurso pertinente ao item 2.14 da pauta, por unanimidade. Dando prosseguimento, doutora Conceição, falo mais especificamente para a senhora, porque a gente vai retomar aqui os pontos onde falta a manifestação de aquiescência ou não das manifestações aqui do gabinete número 1. Nós temos o item 1 e 12, são da relatoria do doutor Rodomarx Nascimento, que já se pronunciou aqui, inclusive. O item 1 e 12, pela homologação, 1 a 12, que é pela homologação, o item 13, homologação com remessa a outro ramo, e o item 14, conversão em diligência. Só precisamos da manifestação de Vossa Excelência, doutora Conceição.
Claro, concordo com todas, não é? Tivemos acesso a todos esses votos e a todas essas manifestações de forma anterior, e eu manifesto expressamente a minha anuência com eles.
Obrigado, doutora. Doutor Etério, por gentileza, faça só o registro que no item 2.14 da pauta, que foi o recurso que a doutora Conceição relatou agora há pouco, encampando o voto do doutor Celso, com relação ao sigilo da exposição do voto, né, no nosso sistema. Enfim, essa cartela aí, conforme foi referido pela doutora.
Ok, doutor Machado.
Obrigado, doutor. Nós temos, então, agora, passando para o gabinete 2, doutora Cristina Mendonça já se pronunciou sobre isso, doutora Conceição. São os itens 15 a 20, todos pela homologação, e os itens 21 e 22 são por conversão em diligência. Eu questiono a Vossa Excelência se aquiesce também com essas manifestações.
De idêntica forma, né, coincido todos os votos e manifesto a minha anuência com eles.
Perfeito, doutor. Então, por unanimidade, as manifestações do gabinete 2 dessa sessão, dessa 11ª reunião ordinária, estão homologados ou convertidos em diligência. E nós temos agora, doutor, aí sim, o gabinete de Vossa Excelência, o gabinete número 3, que são votos do excelentíssimo senhor doutor Celso Luiz Dória Leó. Nós temos dos itens 23 a 31 pela homologação, e nós temos o item que eu questiono, porque eu sei que a senhora vai se pronunciar sobre o item 32. Então, dos itens 23 a 31 em discussão, em votação, então aprovados por unanimidade, a homologação. E tem o item 32, doutora, que é uma conversão de diligência, a senhora manifestou interesse em se manifestar mais detalhadamente. A vossa senhora tem a palavra.
Não, somente se houver interesse de que seja feito oralmente, não é? Mas acredito que também todos os conselheiros já leram.
Já? Então podemos prosseguir, né, doutora?
Minha parte, sim, a não ser que haja necessidade apontada pelos colegas.
Pronto, em discussão, em votação, então aprovado também por unanimidade a conversão em diligência do item 32 desta pauta. Doutora, nós temos agora aí o gabinete da corregedoria, o item 55 ele foi retirado de pauta. Então nós temos, da lavra do excelentíssimo doutor Eduardo Barreto Dávila Fontes, manifestações do sentido de homologação dos itens 33 a 54, 56 e 57. E temos o item 58, que é homologação com recomendação, né? Eu indago a Vossa Excelência se também manifesta aqui a essência dessas manifestações.
Da mesma forma, expresso a minha anuência, né, como feito dos demais colegas, até pelo acesso que já tive e do conteúdo dos votos apresentados.
Perfeito. Então, por unanimidade, foram homologados ou homologados com recomendação as manifestações exaradas pelo Gabinete da Corregedoria Geral do Ministério Público. Para finalizar, doutora Conceição, nós temos aí nos itens, no item 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, comunicações de decisões monocráticas sem homologação, da lavra do doutor Rodomarx Nascimento, e nós temos também os itens 3.6 e 3.7 da lavra da excelentíssima senhora doutora Maria Cristina Gama Silva Foz Mendonça, também comunicações com base no assento número 16. Eu só queria comunicar à senhora que por problemas técnicos não esteve presente nesse momento da leitura da pauta, né? Não temos mais nada na ordem do dia, né? Eu abro a palavra para saber se alguém quer se manifestar, mas enfim, se não houver mais nenhuma manifestação, como parece que não há, eu então declaro encerrada a presente reunião ordinária, agradecendo a presença de todos.